Queridos ouvintes, a partir deste instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sob a coordenação de Valdir Manetti.
Queridos ouvintes, é com muita alegria que, mais uma vez, aqui estamos reunidos para apresentar a vocês o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até vocês os ensinamentos espíritas sobre temas da atualidade. E para que o Semeando a Boa Nova pudesse estar em seus rádios, um trabalho foi feito e uma equipe aqui posta hoje para que possa chegar até os seus lares com bastante perfeição, não só na qualidade técnica, como também naquilo que estaremos falando nos próximos minutos. Na técnica está o Targino e o Nelson cuidando com muito carinho. E aqui na mesa, os companheiros Mário Bardella, Hélio Della Noce, Cândido e este que vos fala, Valdir. O tema que estaremos desenvolvendo hoje é o tema relacionado ao mês em que estamos vivendo. É o mês de dezembro. E não poderia ser de forma diferente se falar de um outro assunto a não ser aquele que neste mês mexe com os corações de todos nós, que é o Natal. E o tema é: o que é o Natal? Então, nestes próximos minutos, nós estaremos conversando com vocês, prezados ouvintes, para levar um pouco dessa luz que emana de Jesus, que é o aniversariante do mês. Então vamos dar início ao programa, já dirigindo uma pergunta ao nosso companheiro Mário Bardella. Mário, no dia de Natal comemora-se o nascimento de Jesus entre os homens. O que significa esse nascimento para a humanidade?
Nossas saudações aos queridos ouvintes para mais esta edição do programa Semeando a Boa Nova. Valdir, o tema do programa de hoje, a respeito do Natal, nos convida, sem dúvida, a uma reflexão mais cuidadosa, mais aprofundada, que vá um pouco além daquelas correrias, daqueles significados mais imediatos das nossas festas, dos nossos presentes. O Natal é uma data muito especial para toda a cristandade. Todas as religiões cristãs e mesmo a humanidade como um todo comemoram o dia de Natal com feriados, com significados bastante importantes a respeito deste marco que representou na história da humanidade a chegada de Jesus aqui na Terra. O que significa para os espíritas o nascimento de Jesus para a humanidade, que é a sua pergunta? Significa O registro significa a memória, o símbolo da passagem aqui pela Terra, na condição de um espírito encarnado, do maior espírito, da maior alma, alma mais perfeita, mais evoluída que o homem já pôde conhecer. Há muito tempo atrás, antes da chegada de Jesus ao nosso planeta, a humanidade ainda recém saída dos horizontes da barbárie, não conhecia conceitos mais elevados de amor, os conceitos de perdão, tolerância, do trabalho em favor do semelhante, a noção de que aquilo que nós fazemos para os outros representa aquilo que de alguma forma estaremos fazendo para nós mesmos. Tudo isso que é a essência do ensinamento de Jesus, aquele ensinamento que veio mostrar que Deus não é um ser rigoroso, que não é um ser severo, que não é um ser que queira punir, que queira castigar os seus filhos, mas ao contrário, é alguém, é o ser, é o supremo criador de tudo, é o supremo criador de todas as coisas no universo, mas que ele é amoroso, ele deseja que seus filhos cheguem à perfeição e à felicidade. Essas notícias, trazidas com muito carinho, com muito amor, e sobretudo, exemplificadas por Jesus, daí a expressão da boa nova, né? A novidade, porque as pessoas não tinham essa ideia antes. Então nós podemos resumir dizendo que o Natal significa para nós espíritas uma data em que comemoramos a chegada no planeta Terra de alguém que dividiu a história da humanidade em antes dele e depois dele. Alguém que trouxe conceitos profundamente orientados para as relações entre as pessoas com base no amor. Por isso que os espíritas, como uma condição de filosofia cristã que seguem, representam no Natal também a data magna de toda a cristandade.
Inclusive, né, é importante que se ressalte um pouco que a humanidade como um todo, ela tem poucas informações ou pouco se fala no antes de Jesus. Como era realmente essa vida, como era a vida antes de Jesus. Então, às vezes a gente acaba não entendendo muito bem por que é que as palavras que o Mário nos passou agora, com bastante ênfase, com bastante, uma carga emocional bastante grande, o que significa Jesus. Porque antes de Jesus as coisas eram muito difíceis para a humanidade. Muito difíceis, inclusive no seio daquele povo, aonde ele veio. Mesmo lá fora, então, nem se diz, né? nem se fala o que era fora em outros povos. Se naquele povo, que era o único povo que acreditava em um só Deus, que já tinha assim, princípios de civilidade, já tinha princípios assim de moral, que era o povo judeu, mas mesmo entre eles era muito difícil a vida antes de Jesus. Era um povo assim muito carregado de purezas e impurezas. As pessoas sofriam bastante, elas tinham dificuldades até para se expressar, para visitar um templo, para poder. Só os mais ricos, os que tinham mais posses, é que tinham essas condições. E as pessoas que eram carregadas pelo estigma da impureza, elas sofriam demais, elas tinham dificuldades, inclusive, quanto ao seu futuro, depois de desencarnar. E foi Jesus quem, quando veio, como o Mário disse, dividir, fazer esse divisor de águas. Né? Foi ele que veio, na verdade, libertar a humanidade de uma opressão, principalmente psicológica, né, que se exercia até então, e uma opressão religiosa. Porque quando Jesus ele veio e ele disse, né, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e acharei repousos para vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Isso está em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. Isso realmente, para os dias de hoje, nós podemos até não avaliar o que isso significou, o que isso significa, até para muita gente ainda que se encontra em situações idênticas à daquela época. Realmente, os sofrimentos, as misérias, as decepções, né, as dores físicas, né, as perdas de seres amados, elas encontram realmente consolação, né, e fé no futuro, confiança na justiça de Deus, que só o Cristo nos trouxe, que Jesus nos trouxe.
É interessante você abordar esse aspecto, Hélio, porque isso também reforça algo que na minha introdução eu não coloquei, que é a ideia de que Jesus não foi alguém que simplesmente passou pela terra, né? Não foi simplesmente alguém que esteve conosco há 2000 anos e depois seguiu o seu caminho, deixando para nós aqui uma mensagem e fosse fazer outras coisas por aí, né? Ao contrário, Jesus, ele, antes de ele estar aqui conosco, ele já era o governador espiritual do planeta Terra. Há uma expressão no Evangelho que diz que antes, até mesmo antes da Terra ser, eu já era. Está no Gênesis isso, né? O que mostra que a relação de Jesus conosco, a humanidade, independentemente de as religiões crerem ou não crerem nele, ele representa o maior espírito, o espírito mais evoluído, e representa ainda ser o grande governador espiritual do planeta Terra. Então, a sua passagem aqui, há 2000 anos atrás, foi um momento muito importante em que ele se fez mais presente, em carne e osso, vamos assim dizer, para nós. Mas após o seu retorno no plano espiritual, ele continua conosco. Ele continua na dimensão espiritual. Então, quando chegamos à época do Natal, é uma época que talvez nós consigamos nos aproximar mais dele. Porque ele continua sua trajetória de amor, continua sua trajetória de transformação, de esforços e transformação moral da humanidade, pelo grande carinho, pelo grande amor que ele tem por toda a humanidade. E é nesta época em que nós, por conversarmos mais nele, estarmos como hoje aqui, conversando um pouquinho sobre o significado do Natal, que nós tendemos a nos aproximar mais dele, porque ele continua junto de nós, ele continua trazendo para todos nós os seus ensinamentos e nos ajudando nessa caminhada, sem dúvida.
Essa humanidade, antes de Jesus, ela era dividida praticamente em dois grandes grupos. Aqueles que eram monoteístas, que acreditavam em um só Deus, que eram judeus, e os outros que tinham Deus, um Deus para cada coisa, vários deuses. Então, aqueles que tinham vários deuses, eles sofriam porque eles tinham que estar a todo momento fazendo sacrifícios, fazendo oferendas, fazendo uma série de coisas para poder agradar esses deuses, o Deus do vento, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus de uma série de outras coisas, né?
Com medo de todos eles,
talvez, com medo de, né, todos eles, não, de todos eles. E aqueles que eram monoteístas, os judeus, no caso, também havia uma carga muito grande, como eu disse, de pureza e impureza. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma pessoa que tocasse, por exemplo, num cadáver, uma pessoa já falecida, essa pessoa ficava impura, ela era considerada impura. E a condição para que ela conseguisse retornar à pureza, né, e ela sendo impura, ela não podia frequentar certas partes do templo, ela só podia ficar para trás, dentro do templo. Ela perdia uma série de regalias por estar impura. E para que ela se tornasse pura, ela tinha que comprar um pozinho e fazer um ritual com um pó, que esse pó ele era conseguido através da queima do couro de um bezerro, ou de um boizinho, né, de uma vaquinha. E esse boi ele tinha que ser todinho vermelhinho, ele não podia ter uma manchinha branca. Se ele tivesse, ele já não servia mais. Então, quem tinha, por exemplo, um bezerro desse tipo, valia uma fortuna. Então, os pobres não tinham acesso a esse tipo de pó. Eles não conseguiam pegar isso aí. Então, praticamente todos os pobres, todas as pessoas, elas eram impuras. Elas eram impuras. Então, elas viviam aflitas por estarem impuras. As regras de conduta eram muito rígidas, né? As leis, por exemplo, você tinha que doar o primeiro fruto da sua plantação O melhor fruto você tinha que doar para o templo. Se você não doasse para o templo aquele fruto, toda a sua produção era impura. E se você inadvertidamente comprasse um fruto, uma verdura, alguma coisa de alguém que não tinha feito essa oferenda ao templo, você tinha comprado um produto impuro e você ficava impuro. E você depois tinha que fazer um ritual de pureza que custava caro, os pobres não tinham acesso. Então todos os pobres, praticamente à época, eles eram impuros. E viviam aflitos, tentando se tornar puro para poder conseguir as benesses de Deus. E quando o Cristo veio, que ele chegou, ele veio libertar. Quando nós falamos da libertação, ele veio libertar de tudo isso. Ele falou assim, vinde a mim vós que estáis aflitos e sobrecarregados, né? Aquele encontro, por exemplo, que ele teve com a mulher no poço de Jacó, né, quando a mulher pergunta, aquela samaritana pergunta para ele, porque os samaritanos, por exemplo, eles não podiam sequer entrar no templo, eles sequer dirigiam as palavras aos samaritanos. Então eles tinham um templo apartado para poder frequentar, porque eles não conseguiam frequentar o templo de Jerusalém. E com isso, então, eles eram todos impuros. Eles viviam todos aflitos. E Jesus, foi quando Jesus falou, não. A samaritana pergunta para ele assim, é lícito que eu frequente esse templo, né? O templo que não, o templo de Jerusalém, que ele fala para ela, não. Virá o dia, chegou o dia em que você, o templo é dentro do seu coração. Né? O templo é dentro de você. Então Jesus libertou todos de terem que estar indo ao templo, de todos que estarem que estar frequentando, de todas as regras, de todas aquelas coisas que eram impostas, que foram impostas pelas pessoas que dominavam a religião da época, e que até os dias de hoje ainda algumas tentam ainda manter esse domínio, né? Dizendo, não, eu nasci dentro do coração de cada criatura. O nascimento de Jesus significa que dentro de cada pessoa, de cada ser humano, de cada ser vivente, tem um templo. Ele nasceu no coração de cada um de nós. E nós não precisamos de mais nada a partir do momento em que nós permitamos que ele nasça dentro do nosso coração. Então a cada Natal, na verdade, nós não podíamos chamar de nascimento, nós podíamos chamar assim de renascimento. Né? Bastasse que nós permitíssemos que ele renascesse dentro do nosso coração. E renascesse e permanecesse, não só nessa semana, nessa quinzena de Natal, mas permanecesse para sempre dentro do nosso coração, a partir do momento em que nós amássemos o próximo com nós mesmos.
O Mário disse muito bem que Jesus dividiu a humanidade em duas épocas. E você, Hélio, logo a seguir, falou daqueles povos antes do Cristo que cultuavam seus deuses, seus vários deuses, né? Agora eu dirijo uma pergunta ao Mário. Mário, e Jesus é Deus? Nós poderíamos entender Jesus como um Deus?
Essa questão é bastante oportuna, Valdir, porque ainda existe muita confusão, né? Nós todos que de uma certa forma somos oriundos das religiões tradicionais, porque o espiritismo é algo bastante novo, né? A doutrina espírita foi codificada, foi criada, vamos assim dizer, por Allan Kardec em 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Dia 18 de abril de 1857. Portanto, como uma religião, vamos assim dizer, é muito nova. Né? E todos nós, na condição de espíritos reencarnados, né? Com certeza, antes do surgimento da obra de Kardec, estávamos vinculados a outras religiões, espiritualmente, nas nossas encarnações anteriores. E está muito forte dentro de nós dúvidas como essa. Né? E as religiões tradicionais não conseguiam separar com clareza, não conseguiam distinguir com clareza Deus de Jesus. Para nós, espíritas, claramente são duas entidades diferentes, né? São dois seres diferentes. Deus é o supremo criador de todas as coisas. Deus é soberanamente justo e bom. E Jesus é um espírito, como outros espíritos que existem no universo.
Criado por Deus.
Né? Criado por Deus. Muito bem colocado, Cândido. Criado por Deus, portanto. E que está num estágio já de evolução, atingindo os limites máximos da perfeição. A confusão que se faz é que os próprios textos evangélicos, bíblicos, né, dizem da criação do homem por Deus à sua imagem e semelhança. E quando nós, nas nossas diferenças, nas nossas limitações humanas, nós imaginamos Deus como um ser criador perfeito, e imaginamos Jesus como um espírito também perfeito, nós imaginamos que os dois acabam sendo, na nossa perspectiva limitada humana, quase que a mesma coisa, em termos evolutivos, né? Mas não é. Não é, porque Deus é o Criador. Deus antecede Jesus. Deus criou todos nós. Deus criou tudo. Deus criou Jesus. E mais, e Deus criou também tantos outros espíritos que, como Jesus, que já estão nessa esfera da perfeição, e que, como Jesus, são responsáveis por outros orbes, por outros planetas e outras galáxias. Existem outros espíritos como Jesus, responsáveis por outros segmentos do universo. Jesus está vinculado a nós, os homens, porque ele está relacionado com a Terra. É o grande governador espiritual, como já foi dito, do planeta Terra. Mas, claramente, para nós, são duas entidades diferentes. Um é o Criador de tudo, e o outro é a criação, é a criatura de Jesus, que é a criatura de Deus, que é Jesus, apesar de estar num estágio de evolução supremo, divino, muito próximo de Deus.
Agora, eu gostaria de colocar também, quando o Mário fala desse assunto, se você for analisar ao longo dos séculos, aí houveram diversos conceitos de Deus, né? Mas se você vê a luz de Jesus, ele foi o único que conseguiu, de uma forma muito simples, chamar Deus de Pai. Como realmente o Mário disse, o Criador de tudo e de todas as coisas que nos rodeiam. Quer dizer, ele foi luz e continua sendo uma luz entre nós. E jamais vai eclipsar, porque ele foi fantástico na trajetória na face da Terra.
E por ele ser Criador é que ele é Pai, né? E por ser Criador é que ele é Pai.
Agora, falar que Jesus é Deus, ou Deus é Jesus, é tomar o efeito pela causa, né? Jesus foi criado por Deus. Então Deus é o Criador, é Pai. É realmente, se fosse uma palavra tão simples, Pai, mas é uma carga emocional muito grande. Não é verdade?
Possivelmente essa confusão, vamos assim dizer, vem de uma interpretação imperfeita, uma interpretação incompleta, de uma expressão que Jesus usou, em que ele dizia que ele e Deus, eu e o Pai, somos um. Então, nós, humanos, nas nossas limitações, talvez tenhamos imaginado o aspecto material, o aspecto mais imediato disso, e não o aspecto espiritual disso, né? Quando dá-se a impressão de que somos um, de que somos a mesma entidade. Na realidade, essa unidade entre Deus e Jesus, ela se faz, no nosso entender, no entender do Espírito, nos valores, nas concepções, né? Seria mais ou menos a mesma coisa que nós chegarmos a uma... Vamos simplificar o nosso raciocínio apenas para dar um exemplo do que queremos dizer, né? É a mesma coisa que nós chegarmos a uma repartição pública, a um banco, né? E nesses modernos sistemas de organização, nós nos dirigimos a qualquer pessoa que está ali atendendo, né? Por quê? Porque qualquer uma das pessoas está vivenciando as mesmas regras, os mesmos procedimentos, tem a mesma orientação. Então, qualquer uma daquelas pessoas com quem a gente fala, ela saberá o que fazer. Guardadas as devidas proporções, nesse exemplo bastante elementar, bastante simples, o significado de Jesus, que Deus, Deus, né? Eu e o Pai somos um, é nesse sentido. De que nos dirigimos a Deus ou a Ele, significa a mesma coisa, porque os dois têm a mesma causa, os mesmos propósitos, os mesmos desejos para a humanidade, o mesmo amor. Mas isso não significa dizer que sejam a mesma entidade espiritual, que sejam a mesma pessoa. Assim,
esse fenômeno ocorre, né, é uma lei universal, que é a lei das unidades. A unidade, os semelhantes se atraem. E quando os semelhantes se atraem, dá a impressão, no caso da física, eles... A água, se mistura água com água, fica água, e você não define mais qual que você colocou primeiro, qual que você colocou depois, né? Mas em se tratando de seres, né, de seres e de individualidades, elas acabam se fundindo nos seus propósitos, como o Mário disse, né, na sua maneira de pensar. Então, muitas vezes, a pessoa ocorre muito no Espiritismo, isso, com o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes é um espírito muito requisitado aqui no Brasil, principalmente. Então, às vezes, ele é requisitado num centro espírita às 7 horas da noite, lá em Uberaba. No mesmo tempo, ele é requisitado às 7 horas num centro lá no Rio Grande do Sul, né? E ele é requisitado na mesma hora num centro lá por exemplo, em Goiás.
E né? Tantos outros centros.
E tantos outros centros por aí. Principalmente às 9 horas da noite, por volta das 9 horas da noite, que é uma tradição espiritualista que a corrente do Bezerra de Menezes, como no falar, no linguajar mais simples, ela passa. Que é a corrente médica, né? Ela passa nas casas entre 10 para as 9 e 9 horas da noite. Então, as pessoas que estão necessitando de um auxílio médico nesse horário, se elas se recolherem num quarto na sua casa e colocar lá um copo de água e solicitar a presença da corrente médica, ele será beneficiado. E o Bezerra é chamado em todo lugar nessa hora. E ele comparece em todos os lugares. Mas é o Bezerra que comparece? Não. Quem comparece são os membros da sua fraternidade. Que são, então, quando você pertence a uma fraternidade, significa que são pessoas que pensam iguais, pessoas que têm o mesmo propósito, que têm as mesmas condições de vida, propósito de vida, então acabam se fundindo, parece que é a mesma pessoa, né? Essa é a causa.
Nós vamos a um breve intervalo e, Mário, algumas religiões têm missas e cultos especiais no dia e noite de Natal. E os espíritas também reverenciam esta data? Por favor, essa resposta logo após esse breve intervalo.